Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9.
Parte 3.
Cerebral de se sentir despir por aqueles pedaços de um vermelho especial e lustroso, o co-contacto daquelas unhas artincias e extra-humanas. E nos passeios, banquetes, unhas luminosas unhas de Guilherme preocupavam-na como olhar invejoso de uma amiga. O luxo de mais urna renda. A volúpia de uma joia que se não pode possuir senão à custa de um enorme sacrifício. Fez concessões a princípio, foi só a trechos pouco frequentados conversar apenas, discutir os tenores da companhia lírica e as infamias da sua roda. Mas como de uma feita ele, de mãos postas e joelhos em terra, sem se incomodar com a calça, rogasse a sua ida ao infalível ninho d'amor, ela cedeu afinal, incapaz de resistir por mais tempo. Nesse dia foi meia hora antes, e agora no carro, indo outra vez. Ainda tinha na memória a exasperação sensual da tarde intensa. Guilherme, outro rouco, e aquelas unhas brilhantes, coraliçadas, que envermeleciam mais, que se machucavam desfazendo tecidos, que tocavam frias ao epiderme. Luziam nas batistes como carapaças de pequenos monstros estranhos, para acabar em pau lhe descendo, fenecendo de perpassar pela sua carne como fica sem cor um rosto sempre votado à oração. Naquele momento, toda sua alma vibra de um prazer como nunca tivera, o prazer subtil de gozar e desfazer o artifício máximo do outro. Mas, desde então, ficara de gerra e friara diante da pertinácia alvar daquela paixão. Pobre homem, não se contentara? Antes pelo 180 taiúio dentro da noite e tro contrário, parecia furioso depois do primeiro dia. Pedia-lhe entrevistas a todas as horas, em todos os lugares. Tinha sempre nos olhos uma queixa e obrigara a dias certos quem ela, uma senhora afinal, achava aquilo brutal, uma violência de quem paga que reduzia que a humilhava. Não havia dúvida, amava-a, mas isso não era razão e plausível para tamanhos excessos. Certamente era gentil, esperava sempre com o quarto florido. Mas em havendo era sempre aquele beijo, o beijo infalível e a frase. Sempre vieste, como te aurinda, como eu te amou, ou que banalidade, era baboso, era de entorpecer. E positivamente estragar um dia por semana, roubasse a admiração do próximo para ouvir aquele senhor soluçar queixas de amor, parecia pouco sério. Depois Guilherme nem empreste maneira para vestir uma senhora. Use seus vestidos complicados, com coligaduras de fuçês e ousadias de corte, eram marfanhados por ele, rado, e mesmo num dia de frio, caindo do céu a umidade, diante do espelho, e a urinda suava de impaciência, tanto o idiova para lhe atacar o colete. Já com as unhas quebradas, sem brilho de se roçarem e de apertarem. Antes de ir para essas sessões, Eurina vivestia-se lentamente com a dor de saber que se ia despir, demorava, imaginava a fazeres, olhando o relogio. De repente, porém, quando já os ponteiros passavam da hora, não se continha. Mandava tocar a dentro da noite 189 toda, corria ao rendez voos com a louca vontade de que ele não a esperasse mais. Por que então? Porque, por condescendência, por não achar o meio sério de se livrar de vez e. E só então Eurinda lembrou que, naquele momento, para o suplício. Pegou do tubo acústico, soprou desesperada. Mais igual, José, se aquele pobre Guilherme te tivesse mais alguma novidade além das umas. Coitada Delia. Era certo vê-o ajoelhar, vê-o dizer. Sempre vieste, mostrando as unhas polidas e brilhantes preste ao sacrifício. Era infalível que teria um fato novo, que a beijaria como a beijava sempre no olhos para lhe tirar a velotine do rosto. Era fatal que arrebentaria o cordão do seu espartilho diante de Escle, que é como a alma do nosso físico. Ao menos, se o jovem feliz não obrigasse a despir, conversasse apenas tivesse, enfim, sem um aspecto novo. Vá, mas não. Havia de ser tal qual, inexoravelmente tal qual. Oh, era estúpido? Sem um espasmo de raiva fê-lo a esticar os dedos cores mirrecantes de alnês. Seria eterno aquilo. Não acabaria mais nunca. O monstro abusaria até o fim da sua posição de mulher honesta e fraca. De repente o carro parou. Deus, é começar a tortura, o desespero. As janelas estariam abertas, era certo. O imbecil ainda acabava morando lá. Lentamente, como se levantasse de um mundo, suspendeu os tores de seda 190 adentro da noite branca e mais lentamente ergueu os olhos tristes. A casa estava totalmente fechada. Hein, seria possível.
Ele então!
E de súbito desespero sufocou-a. não a esperava mais, acabara a paixão. Então ele também estava farto, estava cansado. Oh, ela já enjoava, já aborrecia aquele cidadão que a perseguira 2 anos. Mas então essas coisas acabavam assim com a porta fechada, na cara, na sua face. O grosseirão insultava a ela e a Orinda Belfort, esposa de Soares Belfort, Fabril Saltão. No seu cérebro baralhavam as ideias como se a afronta ensandecesse. Em derredor, a rua deserta modorrava, no céu muito azul, de um azul muito claro. O sol vibrava e do mar, que abria pelo espaço um outro céu. A vinha úmida da aragem de um dia primaveril. Deu 2 outros passos. Certiçou-se rangendo os dentes de desespero. Uá, é ela. O para se castigue por ter querido ser boa, por ter pena do infeliz. Era ela quem não se fazia receber. Oi, a vida, quantas surpresas amargas. Meteu-se outra vez no carro, bateu a portinhola. Não, nunca mais, estava acabado. O senhor Guilherme queria ir ao insulto, idiota. Tanto melhor, só assim não perderia mais o tempo. Ela que tinha tanto o que fazer, que ainda não fora ao costureiro e tinha teatro à noite, Jean Rantar. Um fível clock das 3 de cheira impreterivelmente às 4:30. Dentro da noite 191, que bom. E o cretino a pensar que a humilhava, que a incomododava. A rua do ouvidor devia estar esplendida. Se ao menos ela, a Orinda Belfort, não estivesse muito mal. Sempre que vinha àquela horrível casa vinha tão sem gosto. Seu vestido era de rendas brancas, sobre um fundo de libergue verde verde gaio. Abriu o estojo do copé, tirou um espilho, um pompom de pó de arroz, viu-se e achou-se bela com o seu cliapé com meia que era uma rosa debruada de uma enorme pomaveira de palido. E, de fronte do espelho, a ideia de fugir à humilhação pôs-lhe de novo o cérebro. Não havia dúvida. Nada de cenas que demonstrem amor. Apenas, ao encontrar o Mariola, uma frase triste. Ah, meu amigo, foi-me impossível ir hoje. Gozar a cara dele, negar a sua ida lá, e mesmo que ele dissesse não tendo também mostrar um ar indiferente. Ah, torturá-o com a indiferença calma, ignorante, com alguns bocejos, até uma última vez e deixá-o abandonar ou não ir mais. Ela vencedora. Desprezar as suas unhas, o prazer mórbido de tocá-las as unhas. Ah! Então, sob essa impressão, Orinda Belfort inclinou-se vivamente. José para a cidade, depressa. O carro tornou a rodar. Enquanto reclinada na almofada de seda, Orinda torcendo os dedos, sentia, por mais que não quisesse sentir, a falta daquela hora ínfame, daquelas frases tolas, a falta daquelas unhas que lhe davam a renovação de uma sensação toda cerebral, para ao menos que brabas mais uma vez mordê-las, desprezá-las. Instintivamente, na imensa confusão dos seus desejos, olhava os transeuntes com ansia, a ver se o via, a ver se o encontrava para paparar para toda, ou tocar a toda, ou cumprimentá-lo, ou fingir que não o via. Sabia lá, mas para ver um momento ao menos, o pobre diabo com os seus bigodes e aquela las unhas da cor do nácar rosa. E nos seus olhos brotavam, desespero e de desejo, lágrimas a fio. Por não ter crido apenas aquele dia, o brinquedo de um pobre ente para torturar e espezinhar, o brinquedo aborrecido uma hora antes. Uma peste ajou Antônio Brandão. A peste e, de súbito, um indizível vê o pavor prega-lhe ao banco. E um dia brumosamente invernal. O azul do céu parece tecido de filamentos de brumas. O sol como que desabrocha dentre as brumas. O ar, um pouco úmido e um pouco cortante, congela as mãos, tonifica a vegetação. E o mar, que se vê distancia num recanto de lodo, tem reflexos espilhentos de grandes escaras de chagas, de olho escorrido e de feridas à superfície quase imóvel. O cheiro de desinfecção é sido fênico, o movimento sinistro das carrocinhas e dos automóveis galopando e correndo pela rua de Malpi, aquela sujeira requeimada e manchada das calçadas, o ar sem pinga de sangue ou supremamente inferente dos empregados da higiene, a sinistra galeria de caras de choro que os meus olhos vão vendo. Põe-me no peito um apressado bater de coração e na garganta como um laço de medo. A bexiga? E verdade que há uma epidemia. Eu vou para lá, eu vou para o isolamento e o... Um mês antes ria dessa epidemia. Para que pen 196 deem entrou da Unanuite e sarem males cruéis. Nesses males que deformam o físico, roem para todo sempre ou afogam a vida sem sangue podre. Paracre. E foi de pensar, o meu querido Francisco, a que eu amava como a melhor coisa do mundo. Pensava todo dia, lia os jornais, tomava informações. A média de casos fatais é de 30 por dia. Ela vem aí, a vermelha dizia. E já organizara um regime. Tomara quinino. Tinha o quarto cheio de antisépticos. Os bolsos com pedras das farmácias para afastar o vírus. Era impressionante. Eu bem lhe dizia. Mas criatura, não tenhas medo. Andamos todo o dia pelas ruas, vamos aos teatros. Qual variola? Vê como toda a gente ri e goza. Deixa de preocupações. É de manhã, porém, em nós lhantos, almoços jornas. Para que mentir, havia sim. A sinistra rebentava em purulencias toda a cidade. Um dia em que passava por uma igreja, Francisco ouviu os sinos abadalar sinistramente. Teve a curiosidade de saber por que tão tristes badalavam e perguntou a um velho. Eu, promessa, meu senhor, é para que Santo Antônio não mate a todos nós de bexiga. Francisco ficou como desvairado. Ao jantar encontrou-se comigo. Ah, filho, falta-me o apetite. Estamos perdidos. E impossível lutar. Acaba doido. Antes, fez no orgulho da sua beleza. Dei intruda na noite 197 há uma semana, indo por uma rua de subúrbio e encontrou com gritos e imprecações um bando de gente que arrastava ao sonho um caixão. Era uma pobre família levando à igreja o cadáver de uma criança em holocausto, para que Deus tivesse piedade e misericórdia. A impressão prostrou-o. Chegou a casa ainda mais assustado. Sabe, estão perdidos. A polícia já deixa arrastarem os variolosos pela rua. Dentro em pouco só lepra, a lepra de dentro encherá as ruas, cada dia aumenta mais, cada dia aumenta. Quando chegará a nossa vez? Mas vá embora, homem, sobe à montanha, afasta-te. E comecei eu também a indagar, a querer saber. Então, continuava, coera. Como se morria de bexigas. As soas ficavam muito coradas, sentiam febre. Havia várias espécies. A pior é a que matava sem rebentar. Matava dentro, dentro da gente, apodrecendo em horas. Palavra não era para brincadeiras. O Francisco abalara para o Corcovado uma noite, sem me falar, sem me dar um abraço, e de repente naquela manhã, hoje, sabia por uma nota que ele estava nos... Sebastião, com bexiga também, talvez morto. Deu-me um grande impeto. Covarde fora o medo. E agora? Era preciso vê-lo. Não era possível deixar-o morrer um amigo ao lado. Nunca tive medo de moléstias. Morre quem tem de morrer. Depois a cidade estava tão alegre, tão movimentada, alegre, tão descuidosa. Tomei o tramuai quase tranquilo. Mas ali tudo 198 e menterbiro da noite,